Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Artery. Hoje vou resumir e analisar o livro Soul. O Clube das 5 da Manhã, de Robin Sharma, é um livro de desenvolvimento pessoal apresentado em forma de fábula empresarial. A obra acompanha pessoas em crise profissional e emocional que recebem orientações de um mentor sobre como reorganizar a rotina, proteger a atenção e construir uma vida mais intencional. Seu argumento central é que o período inicial do dia pode funcionar como espaço de preparação física, mental e emocional antes das exigências do trabalho e das distrações digitais. O horário das 5 da manhã é tratado como símbolo de compromisso e consistência, não apenas como uma meta numérica isolada. Sharma combina recomendações práticas, como o método 20-20-20, com ideias sobre liderança, criatividade, disciplina e recuperação. O propósito do livro é propor um sistema cotidiano para que o leitor diminua a reatividade e dedique tempo regular ao próprio desenvolvimento. Embora use uma linguagem prescritiva e inspiracional, seu melhor aproveitamento depende de adaptação à realidade, às necessidades de sono e aos objetivos concretos de cada pessoa. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, amanhã como território protegido para escolhas deliberadas. A proposta mais marcante do livro é transformar a primeira hora do dia em um território protegido, anterior às demandas de mensagens, reuniões, notícias e tarefas urgentes. Para Sharma, muitas pessoas começam o dia reagindo a estímulos externos e, por isso, cedem sua capacidade de decisão antes de definir prioridades próprias. A rotina matinal busca inverter essa sequência primeiro. A pessoa investe em saúde, clareza e aprendizado. Depois, entra nas obrigações profissionais e sociais. O valor desse modelo não está necessariamente em acordar em um horário específico, mas em criar uma barreira prática contra a fragmentação da atenção. Ao reservar um período recorrente para atividades importantes e não urgentes, o leitor reduz a dependência de motivação momentânea. A repetição também ajuda a converter intenções vagas, como ler mais, exercitar-se ou planejar melhor, em ações observáveis. O livro associa essa prática à autonomia pessoal. Dominar a manhã significa diminuir o grau em que o ambiente, a tecnologia e as urgências dos outros determinam o ritmo do dia. Contudo, esse território só produz resultados quando é protegido com o planejamento da noite anterior, redução de interrupções e objetivos compatíveis com a rotina real. Em segundo lugar, o método 20-20-20 organiza a primeira hora em movimento, reflexão e aprendizado. O instrumento prático mais conhecido da obra é o método 20-20-20, que divide a primeira hora do dia em três blocos de 20 minutos. O primeiro é dedicado ao movimento intenso, com a finalidade de ativar o corpo e romper a inércia do despertar. O segundo prioriza a reflexão, por meio de escrita, contemplação, planejamento ou revisão de metas. O terceiro é destinado ao crescimento, normalmente por leitura, estudos ou outra forma de aprendizado deliberado. A lógica da divisão é evitar que a rotina se reduza a uma única dimensão, como exercício físico sem pensamento estratégico ou consumo de conteúdo sem aplicação. Cada bloco atende a uma necessidade diferente de energia corporal, organização interna e ampliação de repertório. A estrutura também diminui a dificuldade de começar, porque substitui decisões complexas por uma sequência definida. Em vez de perguntar diariamente o que fazer, a pessoa segue um protocolo simples e pode ajustá-lo gradualmente. Ainda assim, o método não deve ser tratado como fórmula rígida. Alguém com restrições de horário, responsabilidades de cuidado ou condição física específica pode alterar duração e atividades, preservando o princípio central, distribuir atenção consciente entre corpo, reflexão e aprendizado antes de mergulhar no fluxo de demandas. Em terceiro lugar, a obra relaciona desempenho sustentável à gestão da atenção e não ao trabalho incessante. Robin Sharma critica a ideia de que produtividade equivale a permanecer ocupado o tempo todo. No livro, alto desempenho depende da capacidade de concentrar energia em poucas atividades relevantes, reduzir distrações e alternar esforço profundo com recuperação. Essa perspectiva é especialmente dirigida a profissionais expostos a notificações constantes, comunicação fragmentada e sensação contínua de urgência. A rotina matinal é apenas uma parte de um sistema mais amplo de proteção da atenção. Ela cria uma prática diária de escolha, antes que o ambiente digital assuma o comando. O livro sugere que criatividade e qualidade de decisão exigem períodos sem interrupção, pois tarefas cognitivas relevantes raramente avançam por meio de atenção parcial. Há também uma implicação comportamental importante: a pessoa precisa identificar hábitos que consomem tempo sem produzir valor, como checagem automática de dispositivos e resposta imediata a toda solicitação. A produtividade defendida por Sharma, portanto, tem caráter seletivo. Não se trata de preencher cada minuto, mas de aumentar a presença nas atividades que sustentam objetivos profissionais, relações e saúde. Essa formulação torna o livro mais amplo do que um manual de despertar cedo, pois vincula a manhã à construção de limites e a uma relação menos reativa com o trabalho. Em quarto lugar, disciplina, recuperação e sono exigem interpretação responsável da proposta. O livro valoriza disciplina e repetição como meios para desenvolver confiança pessoal. Cumprir um compromisso diário, mesmo em pequena escala, reforça a percepção de que metas podem ser convertidas em comportamento. Porém, uma leitura responsável precisa distinguir disciplina de privação. Não existe evidência de que 5 da manhã seja biologicamente superior para todas as pessoas, e reduzir o sono de modo crônico tende a prejudicar atenção, humor, memórias e desempenho. A contribuição aplicável da obra é a regularidade, não a obrigação universal de acordar antes do amanhecer. Para adotar a proposta, o leitor precisa preservar duração de sono suficiente, antecipar o horário de dormir e considerar seu cronotipo, sua saúde e suas responsabilidades. Caso contrário, a rotina pode gerar fadiga e frustrar justamente os objetivos de bem-estar e produtividade que promete apoiar. A própria noção de desempenho sustentável pressupõe recuperação adequada. Assim, o desafio não é demonstrar força de vontade ignorando limites físicos, mas desenhar uma agenda coerente em que descanso e foco se reforcem mutuamente. Uma adaptação sensata pode manter os três blocos do método em outro horário ou reduzir sua duração no início. O critério relevante é a continuidade sem comprometer a saúde e não a adesão literal a um horário simbólico. Por último, a fábula empresarial conecta autoliderança, propósito e influência profissional. Em vez de apresentar suas ideias como tratado técnico, Sharma usa uma narrativa ficcional com diálogos, símbolos e lições diretas. Essa escolha aproxima conceitos de gestão pessoal de leitores que preferem exemplos dramatizados a uma exposição exclusivamente instrucional. A fábula sustenta uma tese de autoliderança antes de pretender influenciar equipes, organizações ou famílias. É preciso administrar hábitos, atenção, energia e padrões de pensamento. O livro também vincula liderança à coerência entre valores declarados e práticas cotidianas. Uma pessoa que reserva tempo para aprender, refletir e cuidar da saúde tende a ampliar sua capacidade de agir com clareza sob pressão. Em vez de apenas reagir, a ênfase no propósito cumpre função operacional, não somente inspiracional. Metas claras ajudam a decidir o que merece espaço na rotina e tornam mais fácil recusar distrações ou compromissos de baixo valor. Esse aspecto explica por que a obra é frequentemente associada a profissionais e empreendedores. Ela traduz desenvolvimento pessoal em práticas relacionadas a foco, preparo e consistência. Ao mesmo tempo, o formato narrativo e o tom enfático podem não agradar leitores que buscam evidência científica detalhada. Seu uso mais produtivo é considerar a fábula como um convite à experimentação estruturada, e não como substituta de avaliação individual ou conhecimento especializado. Em conclusão, o Clube das 5 da Manhã é indicado para leitores que sentem que começam os dias sob pressão, ou enfrentam dispersão digital ou desejam estabelecer um ritual estável de autocuidado e desenvolvimento. Profissionais, empreendedores, estudantes e pessoas em transição de chá podem encontrar no método 20-20-20 uma estrutura inicial simples para combinar atividade física, reflexão e aprendizado. O benefício prático do livro está menos na promessa de um horário milagroso e mais na transformação de prioridades abstratas em blocos recorrentes de comportamento. Intelectualmente, a obra convida o leitor a examinar a diferença entre estar ocupado e conduzir a própria atenção de forma deliberada. em comparação com livros mais técnicos sobre hábitos, produtividade ou sono. Sharma se destaca por integrar esses temas a uma fábula empresarial de leitura acessível e por oferecer um ritual facilmente memorizável. Essa mesma característica delimita sua proposta. O livro privilegia princípios motivacionais e aplicação cotidiana, em vez de revisão científica aprofundada. Por isso, funciona melhor para quem busca impulso organizacional e linguagem narrativa do que para quem espera um manual baseado em pesquisas detalhadas. A recomendação central deve ser ajustada com responsabilidade, preservar o sono, adaptar o horário ao contexto pessoal e definir objetivos concretos. Lido dessa maneira, o livro oferece uma ferramenta útil para criar consistência, proteger períodos de concentração e relacionar hábitos diários a uma visão mais consciente de liderança pessoal. Se você quiser apoiar Robin Sharma, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!